Mas, na verdade, o Teatro em Conquista começou, na verdade, nos corredores das igrejas. Nos corredores da igreja. Quem é que não lembra do Colégio Paulo VI, que lá tinha as belas apresentações, belos festivais? E aí a gente passa despercebido. Quem é que não lembra de Hermenegildo Cavalcante? Ninguém às vezes fala assim, quem foi Hermenegildo Cavalcante? Para vocês terem ideia, a gente apresentava a Paixão de Cristo do Paulo VI e Hermenegildo conseguia fazer uma sonoplastia no escuro. E dava impacto, né? E às vezes a gente passa despercebido. Aí me pergunta assim, quem foi seus professores, todos aqui presentes, né? Foi Geraldo Sol, foi Avanildo Carneiro, foi Joselito Soares também, que teve uma participação muito grande aqui, o saudoso Joselito, Geraldo Sol, entendeu? Então, todos esses, Avanildo Carneiro, e aí a gente pergunta, né? Todos eles deixaram um legado. Lembramos, né, de vários festivais que a gente apresentava. Olha, gente, a gente apresentava teatro até em bares. Você está entendendo, Wagner? Em bares a gente apresentava e o público assistia. E a gente, na verdade, fazia esse trabalho porque a gente amava o teatro, mas, infelizmente, a gente vai se esgotando. A falta de apoio, a falta de iniciativa. E aí a gente se depara com as burocracias. E as burocracias é que atrapalham e desanimam a gente. Sabe por que a gente continua ali fazendo a Paixão de Cristo no seminário? Porque a gente continua fazendo o Presépio Vivo? Porque a gente tem o nosso acervo. São mais de 50 anos apresentando esse trabalho. E a gente, viu, Dirley, eu tenho que te agradecer muito. Porque teve um certo momento que a gente pensou até em desistir. E aí, falando com o Dirley, Dirley, e aí? Não, o nosso movimento está à sua disposição. E foi uma época boa. Porque, gente, é lamentável a gente bater na porta de um empresário, e o empresário está ali com 50 conto, 100 conto, né? E aí, professor, Adão Albuquerque, a gente fica lamentando. E a gente vai se desanimando, na verdade. A gente está aí com uma proposta, né? O grupo nosso recebeu agora, né? E a gente já agradece essa casa, de patrimônio cultural do município. E aí a gente fala, né? A apresentação nossa, sempre no seminário. A gente precisa agora, a gente quer o nosso espaço. Nós queremos, viu, Paulo, inclusive... A gente já pediu o apoio da Casa da Cultura. A gente está aqui pedindo, Ivan, o apoio desta casa. Nós também temos que agradecer, porque foi unânime, né? A todos os vereadores aqui presentes, a gente agradece. Porque foi unânime. Todos votaram a favor. Agora é o seguinte, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa da ajuda do Movimento Cultural de Vitória da Conquista, para que nós possamos ter o nosso espaço para apresentar a Paixão de Cristo. E não fique pensando vocês, se a gente perguntar aqui, quem de vocês já assistiram a peça Jesus de Nazaré? Quem de vocês já assistiram o Presépio Vivo? E aí a gente pergunta, e o público? Nós temos um público lá, mais de 2.000 pessoas. O secretário está aqui, né? Nós apresentamos o Presépio Vivo, a praça lotou. E sem divulgação. Gostaríamos também de... Olha, a peça Jesus Nazaré, a TV Sudoeste, né, sempre tem divulgado. Mas aí, meus amigos e minhas amigas, a gente precisa, sim, do apoio de vocês. Para que o nosso sonho seja realizado. Precisamos do nosso espaço, né? Não sei se é um terreno, se é uma coisa, mas a gente, eu gostaria de dizer a vocês, A peça Jesus Nazaré não faz inveja a Pernambuco. Quem teve a oportunidade sabe, né, Edna Brito? Você está lá nos acompanhando e sabe que a nossa apresentação não fica devendo nada, não, gente. Certo? A luta. Então, conquista de Rui Bonfim. Infelizmente, a gente tira leite de pedra, como dizia o saudoso Gildásio Leite. E a gente pede o apoio dessa comunidade para que possamos alcançar esse espaço, viu, Naldo? Você que mora na UB5, né, e sabe também, né, da nossa luta. Você, Babão, que é da, né, da Zona Oeste, também conhece a nossa luta. E aquele lance, gente, independente de política, independente, é uma coisa que a gente precisa enxergar. Eu entendo aqui que as homenagens aos, né, aos saudosos, às pessoas que foram citadas aqui, mas a gente precisa também lembrar de Gaguinho. Tem muita gente, né, que acha que a pessoa para fazer teatro, para fazer cultura, né, tem que ter estudo, tem que estar na universidade. Mas, gente, olha, diz que tem um ditado, sabedoria popular. Gaguinho, com a sua humildade, né, chegou aonde? Né, chegou no Fantástico, chegou... É, então, quer dizer, do seu jeito simples e humilde. Pois é. E eu quero dizer a vocês aqui, o anseio de nós, viu, Carlos, de Lei Bonfim, os artistas, o anseio nosso é atenção. É atenção da universidade. É, olha, gente, a coisa que eu mais lamento é quando a gente chega num espaço, né, público e vai pedir um apoio. Parece que a gente está mendigando. A gente está ali com a cuiazinha, né? Olha, gente, é vergonhoso. Quando você chega na peça Jesus de Nazaré, divulgação de tanta gente, aí quando você vai ver, quanto é que fulano deu? 50 conto? 100 conto? Um litro de vinho? Né? Então, a verdade é essa. E a gente gostaria imensamente aqui, viu, presidente, que a gente possa dar uma atenção, né, a esses artistas, que os artistas aqui não estão pedindo nada demais, não, é atenção, né, é o mínimo. E a gente fica feliz, por mais, viu, Dirley, que a gente participa de conferência, né, a gente vai participar lá das conferências, a gente vê as mesmas caras, e a mesma demanda, e o mesmo texto. Foi aprovado agora, né, secretário Alexandre, né? Foi aprovado agora recentemente o plano, mas esse plano precisa ir para a realidade, precisa acontecer. Nós não queremos aqui os artistas chegando aqui nesta casa, que eu acredito, Ivan, a sua intenção foi boa. E o que Dirley propõe aí é interessante. Vamos ouvir primeiro os artistas. Olha quanta gente foi embora e poderia estar aqui ainda ouvindo. Eu lembro aqui dos nossos festivais, né, que tinha no Centro de Cultura. Aí a gente lá apresentava a Árvore dos Mamulengos, o professor apresentava Redicência, lembro como hoje, Grupo ECA, e a gente faz parte dessa história. A gente está aqui para contribuir com a cultura. E eu quero encerrar dizendo assim, que a poesia, ela convence a gente, ao invés de comer feijão de corda, né, as palavras. Mas a gente precisa do feijão. Sem o feijão, a gente não tem força, a gente não tem vigor. E é preciso, né, que a gente enxergue os nossos artistas, que possamos galgar os nossos espaços. E é isso que nós queremos. Um abraço a todos e muito obrigado.
Desde Maria. Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz, Ivan, então parabenizo o presidente da Câmara por esse desafio de trazer uma pauta tão cara para a gente, para nós, da cultura, não só do teatro amador, mas falar de cultura nessa casa, para a gente, nesse momento, é precioso. E assim, eu, como professora que sou, né, não poderia deixar de estar citando aqui, inclusive, um trabalho que me tocou muito, né, do Programa de Educação em Memória, da UESB, defendido no dia 14 de abril, de Ana Luísa. E vou falar aqui, né, o tema da dissertação de Ana Luísa. Essa chave vai abrir o quê, se está todo fechado? O Teatro Carlos Jeová e a Memória da Cultura de Resistência de Vitória da Conquista, Bahia. Não é, sem o pensamento, sem a razão, sem a ciência, sem a arte, né, a gente vai cair no processo de desumanização. E aí eu fico muito feliz de estar aqui do lado de Ezequias, não é, e sua escrita tão potente e que me tocou tanto, revelando a conquista do invisível, Ezequias. E ela continua aqui. Ela está por aí. E a gente, acredito eu, que o estado da crítica é fundamental, que a grande política é fundamental, e que a gente precisa estar aqui na diferença, né? Pela cultura, obviamente. E eu acho mais do que isso. Por uma construção de uma humanidade, né, que, ao meu ver, hoje, passa por processos... Várias falas de vocês colocaram isso aqui. Gritantes. E é bom ter nessa casa a arte pulsando. Vários momentos aqui de relatos, desabafos, e quando os artistas, né, mostravam sua arte nessa casa, a gente parava na pausa. Eu conseguia ver as expressões de cada um. Isso é o poder que a arte tem. E a cultura revela a nossa vida, o nosso cotidiano. E eu acho que a gente está aqui para falar disso. O que é que a gente quer de nossas vidas em meio a um mundo caótico? O mundo em guerras. Né? Eu acho que a gente não pode também estar falando de Vitória da Conquista sem entender essa sociedade que a gente está. Né? E é muito bom estar aqui. Eu estou há 22 anos, vai fazer agora Vitória da Conquista, e a minha segunda cidade natal, para colocar, né, aqui essa importância de estar nesse lugar e dizer que tudo que a gente vem construindo e a gente tem, inclusive, tensionado, elaborado o estado da crítica, porque é esse o espaço necessário. Protocolamos aqui, na pessoa de Ivan, né, de Ivan Cordeiro, a carta proposta, né, algo desafiador, né, por todos os motivos. A gente estava, não vou me estender muito, é só rapidamente para estabelecer o estado da memória e arquivar nessa casa que a gente esteve aqui, no dia 18 de abril, na sessão especial em homenagem a Glauber Rocha, Dia Municipal da Cultura, entregando uma proposta de trabalho coletivo, não é? Sério, de professores pesquisadores, de trabalhadores da cultura, de profissionais da cultura, não é? De pessoas que sabem os desafios que Vitória da Conquista passa hoje, nos últimos anos, em relação ao cenário cultural da cidade. E a gente não pode dizer que está tudo bem. E por isso, Ivan, mais uma vez eu parabenizo, não é? Vou saudar também aqui a mesa pela coragem, pelas falas. É necessário resgatar a memória, gente, mas o tempo presente é muito, muito desafiador para a gente, para trazer esse tempo de memória e criar outra memória que, para mim, precisa ser, inclusive, o estado da transformação dessa realidade. Né? Quando a gente tem aqui, aí eu vou finalizar com o Beto, né, que traz a importância do que foi o teatro e a formação de grandes atores nas igrejas de Vitória da Conquista. Eu sei o papel que teve as pastorais, né, as igrejas em Vitória da Conquista, não só no cenário artístico, mas político, cultural. E aí, vou saudar aqui a professora Ana Isabel, que é uma das referências, né, para a gente nesse sentido. E dizer que quando eu vejo, né, um trabalho tão bonito, e sei também que esses artistas estão prontos, a gente faz arte sem orçamento. A gente continua fazendo arte sem orçamento. E é desafiador, não só para quem está, não é, nesses espaços de representatividade, que para mim está crítico, a gente vive uma crise política, por isso que esse espaço está vazio. As pessoas estão desacreditadas. Como acreditar nessa estrutura que está em crise. E a gente precisa construir esse futuro melhor. Eu acho que a arte tem um papel fundamental. E a educação, Larry, não é? A gente também, do Movimento da Cultura Conquista, sempre, temos muitos professores, para concluir, a gente sempre trouxe esse debate transversal entre a arte e a cultura. Né? A gente está aqui, Ivan, abertos, né? Como sempre estivemos, ao diálogo. Não é? Também protocolamos esse documento à prefeita Sheila Lemos, não é? Então já está em mãos também. E precisamos que o Plano Municipal de Cultura seja aprovado. Eu só vi uma fala aqui a respeito do plano. Ele é importantíssimo, não só para os investimentos que já existem, que a gente conquistou em nível federal, mas ele também precisa fazer com que essa casa e os vereadores apoiem para que a tramitação dele ocorra e que seja aprovado, Ivan, o quanto antes, não é? Porque é a partir dele que a gente vai mover esse futuro. Conquista tem artista, Conquista já faz arte. E a gente precisa fazer com que a distribuição desses recursos, de fato, atenda o diagnóstico, não é? Que a cultura merece. Tão valorosa e tão rica, não é? Que Vitória da Conquista é em relação à sua pulsão, né? Cultural. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui e também estou muito feliz porque esse lugar é a casa do povo. Que bom que nós estamos aqui. Obrigada.
Vamos agora ouvir a fala dos... Diga, Ivan.
Você ia chamar o secretário?
Hã?
Você ia chamar o secretário?
Sim.
Mas antes do secretário, temos aqui Giovana Brito, filha de Edna Brito, estudante do ensino médio, do Colégio Militar. Por favor. E aí, para a gente finalizar a participação do público, não poderíamos de ouvir essa jovem.
Seja bem-vinda.
Que simboliza aí a nossa, nosso futuro, a nossa esperança. E agradecendo desde já a paciência de todos... E já registro aqui, Fábio Sena, que é a maior audiência pública da história da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Pelo menos a mais longa, né?
Exato.
Gente, boa noite. Eu nunca vim falar assim em público para tanta gente que eu não conheço. Mas eu vi necessidade, porque se vocês olharem ao redor, não tem nenhum jovem aqui. Em geral, o teatro é de suma importância. Todo mundo aqui está cansado de ouvir. Todo mundo está, né, tá com vontade de dormir, porque a gente escutou tanto aqui. Eu queria vir só para poder falar que eu sou uma pessoa que vi minha vida inteira a minha mãe correndo atrás de peças de teatro, tia Polly correndo sempre para tentar movimentar a Casa da Cultura, sempre falando da importância para os jovens. Tia Ezequias, o meu padrinho, sempre atrás com seus textos, suas ideias, e sempre levando para minha mãe. Eu vim também, tio Geraldo Sol, que foi uma pessoa muito importante aqui para a Conquista também. Tio Carlos Jeová, e, enfim, dentre outros. Eu vim falar que... Quando a gente fala sobre teatro, a gente, eu digo jovem, muitas pessoas não conhecem porque muitas pessoas não tiveram acesso não teve esse acesso. Infelizmente, a desigualdade é uma coisa que todo mundo dá para ver, né? E muita gente não tem condição, às vezes, de pagar umas oficinas de teatro e muitas vezes não são ofertadas nas escolas. E eu queria fazer esse apelo para as autoridades aqui presentes, justamente para isso, né? Para poder levar mais com seus meios de comunicação, porque um vereador tem muito mais voz do que a gente, até porque a gente vota em vocês para poder ser a nossa voz, né? E, enfim, por meio do que eu estou falando aqui, por eu ser a única jovem, eu vim falar para as pessoas lembrarem mais os jovens, desenvolverem políticas públicas que levem o teatro para os jovens, até porque minha mãe é professora de teatro do modelo e ela tem um belo exemplo, que ela tem um aluno que é neurodivergente. E eu não vi ninguém falando, tanto que o teatro pode ser importante para pessoas neurodivergentes, pessoas que têm problemas mentais, E pessoas que podem, através das oficinas, através das peças, desenvolver essa comunicação, desenvolver